partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olha a pamonha, olha a tapioca, olha o picolé. Tudo por um precinho pra lá de pequenininho.
Cadu, a gente tá no ar,
colé, Cadu. Colé. Olha o picolé. Colé, vem provar, minha senhora, é uma delícia.
Cadu.
O Oi.
Cadu, hoje é quinta-feira, 2 de agosto, o programa já começou e você tá aí vendendo pamonha?
Escola Brasil.
Bom, mas não tem só pamonha. Pamonha tem picolé também. Colé. Ô, pessoal, eu me empolguei com a história da professora de São Luís do Maranhão que usou o canto dos vendedores ambulantes para trabalhar com os alunos da língua portuguesa.
Ah, e não é que esse canto virou até música no Maranhão? Quer ver só?
Pois é, nós vamos falar sobre isso no Toque Musical. E o programa de hoje tem muito mais. Em Minas Gerais, vamos conversar com a professora Andréia Borges de Medeiros. Ela desenvolveu um projeto que ajuda os estudantes a entenderem melhor as diferenças.
Ô, Cadu, e você sabia que a noite escura tá acabando?
Mas como assim? Não vai mais ter noite pra dormir nem pra apreciar a lua cheia?
Sei não. Quem sabe é o Matuto, que daqui a pouco chega e explica direitinho essa história.
Você também quer saber por que a noite tá acabando?
Então fique ligado na Escola Brasil. Nós voltamos já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. A gente precisa estar com ela sempre por perto, no bolso. Não deixe para depois o que pode ser feito agora. E agora é a vez de quem mora no campo. Dê um pulinho até o cartório mais perto do seu assentamento, da sua fazenda, da sua terra e registre seu filho ou sua filha. Os cartórios do Brasil inteiro estão esperando por você e é de graça. Nossa gente precisa ter nome e sobrenome. E você é gente da gente. Entre nesse mutirão também. Ande e Unicef. Certidão de nascimento, o documento da vida.
Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança.
Ô Sandra, quando se fala em combate ao preconceito e à discriminação, tem gente que pensa que isso se resolve com uma boa lição de moral, né? Com a velha bronca. Olha, não pode discriminar, não.
Preconceito não acaba da noite pro dia, né? O caminho eficaz para resolver esse problema, sabe qual é? O da educação.
Na Escola Municipal José Calil Awaji, na cidade mineira de Juiz de Fora, as crianças aprendem a conviver com as diferenças desde cedo.
Quem vai responder como isso é feito é a professora Andréia Borges de Medeiros. Olá, professora, que bom falar com a senhora.
Olá, Sandra. Para mim também é um prazer. Nós trabalhamos com diferentes formas de linguagem. Valorizamos muito a experiência lúdica, o artesanato, trabalhos coletivos, a expressão gráfica das crianças. Fazemos também um trabalho interessante de intercâmbio com as famílias para saber de suas histórias, de suas raízes.
Então, na escola, vocês ensinam as crianças a valorizarem o que elas fazem, como elas são e também a história da família delas?
Isso, né? O grande objetivo do trabalho é a valorização dessa criança para que ela consiga ter uma autoestima melhor.
Sim.
Ela precisa se achar bonita, se achar inteligente. O projeto se preocupa fundamentalmente com a imagem que as crianças fazem de si mesmas.
Professora, e além da autoestima, nesse projeto a criança também aprende a respeitar as diferenças?
Sim. Então, Cadu, inicialmente o projeto foi construído focalizando a criança afro-brasileira.
Sei.
Mas no desenvolvimento dessas ações, a gente começa a descobrir outras diferenças. Então, esse trabalho, ele procura fazer com que todos tentem construir um ambiente sem conflito e um lugar com respeito.
Bem, por causa desse projeto, a professora Andréia, gente, venceu o prêmio do Centro de Estudos de Relação de Trabalho e Desigualdade, uma ONG que tem apoio do Unicef e do Banco Real.
Professora, como outras escolas podem fazer para conhecer melhor essa forma de trabalhar com as crianças?
Eles podem ligar diretamente para a escola. O telefone é um código de área 32-3690-7723. Eu tenho também um e-mail, andreabmedeiros@ig.com.br.
Ok, repetindo então, para quem quer anotar, pegou lápis e papel, vamos lá. O telefone da professora é de Juiz de Fora. Então, 32 é o código de área. E o número é 3690-7723. O endereço de e-mail dela é Andrea B. Medeiros. Andrea sem I, e esse B é só a letra B de bola, tá? Então fica assim, Andrea B. Medeiros, tudo junto, @ig.com.br.
Professor Andrea, a gente agradece muito, muito, muito a sua participação, viu?
Sim, muito obrigada.
Fica aí então o exemplo da escola de Juiz de Fora. E você, professor, você, professora, já parou para pensar o que fazer para trabalhar as diferenças em sala de aula?
Se você tem algum projeto que ajude os alunos a entender que todo mundo é igual, não importa assim a cor, a religião, se é rico, se é pobre, escreva. Conte a sua experiência, ela pode ajudar muita gente.
Anota aí o endereço do Escola Brasil, por favor. Caixa Postal 2490, CEP 70-849-970. Vou repetir. Pegou papel? Anotou? Vamos anotar. Caixa Postal 2490. O CEP é 70849-970.
Hora da leitura. Hora da leitura.
Cadu.
Oi.
Sabe a brincadeira do telefone sem fio?
Ah, sei, gosto muito.
É uma pessoa cochicha uma história no ouvido da outra, que passa pra outra e assim por diante. A história chega bem diferente pra última que ouviu.
É um barato, adoro. Essa brincadeira do telefone sem fio é mais ou menos o que aconteceu com as histórias populares que viraram mitos brasileiros.
Mitos como o da Mãe d'Água, do Boitatá, do Boto Cor-de-Rosa e o da Botija. Histórias que mudaram assim, ao longo dos anos, de acordo com a região onde foram contadas.
A escritora Mônica Stael leu e ouviu várias versões desses quatro mitos e ela resumiu tudo o que aprendeu no livro Quatro Mitos Brasileiros.
O livro faz parte do conjunto de livros distribuídos pelo FNDE para as escolas públicas de ensino fundamental.
E esse livro é bem gostoso de ser lido. Você vai conhecer as diferentes formas como os mitos são contados pelas pessoas. Vale a pena.
Procure aí na sua escola Quatro Mitos Brasileiros, da autora Mônica Stael.
Esta é pra você, professor.
Colé, 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 vai passando picolé, seu José. É de abacaxi, seu Didi. Tem de coco, seu Tinoco. É de maracujá, dona Cinha. Colé, 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 quem vai levar o picolé?
Cadu, gritando de novo desse jeito. Ai, era só o que faltava.
Não, Sandra, eu tô só ensinando pro pessoal a arte de pregoar. É que nós vamos falar do projeto Pregoeiros, conhecendo um pouco dessa história da professora Maria de Perpétuo Socorro, de São Luís do Maranhão.
É verdade. Ela teve a ideia de usar pregões para trabalhar a linguagem oral e escrita com os alunos do Centro de Educação Infantil Paulo Freire.
E por falar nisso, quer ouvir um pregão?
Chega na palma, tá quentinha.
Aí, pregão são assim cânticos, rimas engraçadas que os vendedores ambulantes usam para anunciar os produtos pelas ruas da cidade. Pregoeiro é quem declama os pregões.
Esse pregão que você escutou é de um vendedor de pamonhas de São Luís. Um pregão que virou música.
E foi observando o interesse dos alunos quando passava um pregoeiro perto da escola na hora do recreio que a professora Socorro decidiu criar o projeto.
Mas vamos deixar que a própria professora Socorro explique como colocou a ideia em prática, né? Ela já tá na linha.
Muito bem, professora Socorro, tudo bem?
Tudo bem, tô feliz em estar participando do programa de vocês.
Opa, nós também ficamos. Professora, como é que foi realizado o projeto Pregoeiros?
Como início, nós utilizamos um grande painel com as figuras dos pregoeiros. Daí começamos as atividades, né? Chamamos alguns pregoeiros da nossa própria comunidade, pois alguns pais dos alunos já são pregoeiros e vivem disso, para contar a sua história. E com isso as crianças fizeram a entrevista.
Legal. E essa entrevista incentivou os alunos a pesquisarem mais sobre o tema. pelo que nós ficamos sabendo, né? Vocês fizeram até um jornal para atrair a atenção da comunidade para o assunto, não é isso?
É, também pedimos que os pais mandassem alguns pregões que eles já conheciam, para que as crianças aprendessem. Uhum. E daí eles começaram, eles mesmos, a criar novos pregões, legal, versos, né?
E a senhora pode ler alguns versos que os alunos fizeram?
Carvoeiro, carvoeiro, vendo carvão de varinha, venha comprar o carvão, dona Virgínia. Carvoeiro, carvoeiro, verdureiro, olha a verdura, tem quiabo, maxixe, cenoura, chuchu, venha fazer o cozidão, olha o caranguejo gordo, é uma beleza, deixa de moleza, freguesa.
Que legal, professora. Obrigada pela entrevista.
Nós é que agradecemos a oportunidade de divulgar nosso trabalho e qualquer coisa nós estamos aqui mesmo, tá bom?
Tá certo. Um abraço pra senhora, viu?
Viu só que jeito legal de ensinar a garotada e ao mesmo tempo resgatar antigas tradições?
A professora Socorro descobriu uma maneira diferente de despertar o gosto da criança pela língua portuguesa. E existem várias outras. Você já pensou nisso?
Toque musical.
E não é que o canto dos pregoeiros foi registrado em livro e disco nos anos 80? Muito legal, hein? Os compositores maranhenses Antônio Vieira e Lopes Borgé reuniram em livro e disco vários pregões cantados pelos vendedores ambulantes das ruas lá de São Luís.
O trabalho deles ficou conhecido como o Canto dos Pregoeiros. Em 2005, eles se apresentaram no Rio de Janeiro com o show Pregoeiros do Samba Maranhense.
E o Canto dos Pregoeiros fez tanto sucesso que vários cantores do Brasil interpretam as canções desses dois compositores.
Vamos ouvir então a música Cocada. Ouvimos a música Cocada com Rita Ribeiro e composição do Antônio Vieira.
Escola Brasil.
Sandra, você sabia que o Brasil é o país onde caem mais raios durante as chuvas? Dizem que é por causa do tamanho do nosso território e do calor.
É, por causa do calor se formam mais nuvens no Brasil do que nos Estados Unidos, por exemplo.
E como as nuvens são formadas por água e gelo, quando esses pedacinhos de gelo se encontram no céu, acontecem os raios.
Os raios, além de causar prejuízos queimando aparelhos elétricos como televisão, som, ainda podem causar a morte de uma pessoa.
Pois é, então, ó, vamos ficar atentos para alguns cuidados muito simples que devemos tomar durante os dias de fortes chuvas.
Preste atenção, quando ouvir o primeiro trovão, procure abrigo em casa ou no carro. Evite lugares abertos como campos de futebol.
Fique longe das árvores mais altas, das redes elétricas, porque eles atraem os raios, viu? E em casa, tire todos os aparelhos elétricos da tomada. E ó, não basta desligar lá no botão, não. Tem que ir na parede, tirar da tomada. Ó.
Durante o temporal, nunca use o telefone, hein? Isso é importante. Cuidado com objetos feitos de metal. Eles atraem os raios.
Raio é coisa séria. Então, cuidado, hein?
E depois do intervalo, o Matuto vai explicar por que a noite está acabando. Por que será, hein, pessoal?
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Oitenta dos meninos e meninas do Brasil ouvem rádio, principalmente durante o dia. O ator Paulo Gracindo já dizia isso.
De 6 horas da manhã às 6 horas da tarde, o rádio pode dominar e eu acho que domina.
Professora Regina, por que o rádio?
Porque ele me ajuda muito. O rádio é simples. O que está faltando é produção de qualidade no nosso rádio. Tem menino fazendo programa e dando um show.
Heródoto Barbeiro, por que o rádio, Heródoto?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo popular. E através dele, a gente pode desenvolver a cidadania. A gente pode dar uma colaboração para que a nossa sociedade possa ser mais humana, mais justa e mais igualitária.
Rádio pela Infância. Andi e Unicef. Pelas novas ondas do rádio no Brasil.
Como é bonito ficar na fazenda, né? Ou andar assim pelas braquiárias fora, só espiando o luar, as estrelas, o serzão bonito.
Oh, é bom demais, é muito bonito.
Ai, quando eu era criança, adorava ficar na fazenda do meu avô contando as estrelas. É tão bonito o céu à noite, né?
É, mas isso tá acabando, viu?
É, né?
A noite escura está correndo um sério risco, sabe de quê? De sumir, escafeder.
É bom, também se você continuar cantando desafinado desse jeito, eu não duvido numa noite que resista.
Você
porque tava difícil, rapaz.
Não,
tadinho,
o Tunico e o Tino.
Não tava,
ô, Sandrinha, ajuda eu aí, ó. Isso é ser engraçadinho demais, Cadu.
Não, peraí, faz favor. Ô, tava bravo aquela desafinação. Ó.
Não, mas pensando bem, eu desafino até batendo parma, viu, Cadu?
É, né?
Ah, não é por causa também da minha voz melodiosa, não, viu?
Não, né?
É, sabe por quê? É por causa do crescimento das cidades que as noites escuras estão acabando. As luzes com a energia elétrica estão apagando a noite, gente.
Ah, deixa de ser exagerado, né, Matu?
Não é exagero. É o que dizem alguns estudiosos do assunto, a coisa é seríssima, viu? E já existe até a Associação Internacional em Defesa da Noite Escura, que tem gente do mundo todo, Sandrinha.
Ô,
Cadu.
Oi.
Assim como alguns animais estão sumindo de perto das cidades, a noite escura também pode desaparecer, viu?
Não, sabe porque você tem razão, faz sentido isso que tá falando, que eles falam também, porque nas cidades tem muita luz artificial, muita iluminação, muito forte, e que deixa a noite menos escura. Já reparou quando você tá pertinho da cidade, que você não consegue ver as estrelas direito
no
céu?
Verdade. Às vezes a gente tá viajando e fala assim, ó lá o clarão lá de Anápolis, lá, ó.
Aí, tá vendo?
É. Além de atrapalhar quem aprecia as noites enluaradas e estreladas, isso ainda prejudica a vida de alguns pássaros que viajam de um lado para o outro à noite, sabia?
É mesmo?
Eles se perdem no meio do caminho.
Tadinhos!
Não, porque eles acabam confundindo por causa das luzes dos prédios, dos postes, né? E não conseguem continuar a viagem, aí vira um peteco.
isso pode ameaçar a sobrevivência deles, né? Porque muitos viajam assim tentando escapar do frio de algumas regiões na época do inverno.
É, e se não conseguem chegar até as regiões quentes, acaba morrendo, Sandia.
Então...
Ó, e o mar não é só para os passos, não.
Ah, não?
Ah, menino, ó, a luz exagerada atrapalha a nossa visão. E é um problema, principalmente para as pessoas mais velhas, viu?
Ah, é, fica mais difícil. Idosos. Fica difícil também para dormir, né?
É.
Quando a luz do poste bate bem na janela do quarto, ou quando tem nas cidades maiores que tem aqueles luminosos de neon, que fica brilhando, rapaz. O quando eu morava em São Paulo, tinha um que ficava brilhando do lado da janela.
Você já
era
teve
um peteco para dormir, menino.
Você já teve essa experiência, Cadu?
Puxa, dá vontade de ir até lá e desligar, até de quebrar o negócio.
É verdade.
Para de piscar. Que...
É, mas você é bravo,
Cadu. A noite inteira, oi.
Deixa eu falar um negocinho para você aqui.
Diga.
O clarão que fica nas cidades acaba refletindo pro céu, menino.
Uhum.
É. Aí, a noite escura vai ficando cada vez mais clara. Coisa que ninguém imaginava antigamente, sabia? Acho que tudo era iluminado por fogueiras, lamparina, lampião a gás, essas coisas assim, né?
Não era uma luz tão forte, né?
Mas o que a gente pode fazer para preservar a noite?
É, pois é, nós vamos viver no escuro como antigamente, ou com luz fraca, assim, igual de
precisa,
lampião.
De... Cador, também não precisa tanto, né, Cador?
Pois
não,
é, ué.
Não, não exagera. O que todo mundo pode fazer é usar direitinho a iluminação, evitando o desperdício de energia, por exemplo.
Ah,
né?
Isso faz bem para o bolso e para o meio ambiente.
Uhum.
Porque se a gente consome muita energia, precisa construir mais usinas hidrelétricas.
É. E as usinas hidrelétricas, para funcionar, precisam inundar áreas secas, né?
É.
É um peteco, como se diz,
né? Exatamente. E aí os animais ficam sem casa, né?
É, cobre os bosques deles lá, né?
Como a gente não pode fazer as cidades parar de crescer, é preciso ter bom senso, usar uma quantidade certa de iluminação, né?
É, tá certo, porque a iluminação facilita muito a nossa vida, dá mais conforto, mais segurança, né? Mas sem exagero também.
Ô, Cador, igual fez um compadre nosso que espalhou luz pela fazenda toda lá perto da Fazenda Matinha.
Foi?
É, no curral, no pasto, nos galinheiros, viu?
Mas à noite?
É, as galinhas, andam tudo estressada.
Uai.
Ó, olhando de longe, você acha que a fazenda dele é uma espaçonave.
Uai.
É tanta luz que você fica até zonzo de olhar.
Só quero ver quando chegar a conta de luz na fazenda desse seu compadre, viu? Ele vai cair de costas.
Não, mas eu ainda vou convencer ele a desligar um cadinho das luzes lá. Além da conta sargada, ele tá colocando em risco a noite, né,
Cadu? É mesmo, é verdade.
A reluzente caixa de joia celeste.
Que bonito.
O céu com os seus pequenos fogos brilhantes, recoberta por denso veludo negro.
Quanta inspiração, hein?
Ai, ai, eu vou desligar as luzes da matinha lá e apreciar as estrelas e cantar.
Eu tô achando que você tá querendo fazer alguma serenata por lá,
é,
viu?
E vai ser mais ou menos nesse naipe, assim, ó. Não há gente ou não luar como este sertão.
Você cantar desse jeito, você não vai convencer ele a apagar a luz, menino.
Tchau pra você, gente!
Tchau! Matuto cantor.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. Sem a certidão, a vida fica mais difícil. Me lembro que antigamente tirar uma certidão era coisa complicada. Os tempos mudaram, até os cartórios ficaram mais bonitos. O que antes era difícil de conseguir, agora tá fácil. É só chegar no cartório mais próximo da sua casa e dizer assim, ó: eu queria registrar o meu filho, ou sua filha, se for o caso. Você vai ser bem recebido e vai sair de lá feliz da vida. Ah, outra coisa, você não paga nada. É lei. ANDI e Unicef, ajudando os brasileiros a exercerem o direito de ter um nome e um sobrenome.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Muito bem, vou mandar um grande abraço aqui para Jandira de Lima Chagas, que mora no quilômetro 110, Norte, Comunidade Sagrada Família, em Medicilândia, no Pará. É, e ela fala assim, como vão vocês? Tudo bem? Olha, aqui comigo tá tudo ótimo, me sinto muito feliz em poder participar desse maravilhoso programa. Ô Jandira, saiba que você participa mesmo, viu? Toda vez que você escreve uma carta, você tá participando, você tá dando sua ideia, tá dizendo as coisas que você acha legal ou as coisas que você quer que a gente fale aqui no programa. Isso é realmente muito bom. E ela fala assim que gosta demais que a gente fala com os professores, conversa com eles, mostra as soluções que as escolas estão encontrando para o ensino no Brasil. Isso é muito bom mesmo, viu, Jandira? E olha, ela está falando assim, meus queridos, por aqui gostaria de ficar, mas prometo que voltarei. Vamos ficar muito feliz, até demais.
Ai, volte em breve, então.
Volte mesmo, viu? Beijão para você, Jandira.
Olha, vou mandar um beijo bem especial para Fernando Ornelas Ferreira, lá de Apuí, no estado do Amazonas.
Alô, Amazonas.
Amazonas. Todo mundo que tá aí no estado do Amazonas ligadinho no Escola Brasil, eu quero mandar um beijo muito especial e um abraço para todos vocês, em especial para todo mundo aí de Apuí, em especial também para Fernanda. Outro beijinho para Adriana Lima de Souza, da Avenida São Francisco, em Santa Maria, sabe aonde, Cadu?
Aonde?
No estado do Tocantins. É! Ela quer, ela falou assim, ó, eu ouço o Escola Brasil todas as noites pela Rádio Nacional da Amazônia.
Isso é muito importante,
que
viu?
Que bonitinha.
Escreva mesmo dizendo em que rádio você ouve o Escola Brasil.
Um beijo pra você, Adriana Lima de Souza, pra toda a sua família e pra todo mundo aí do estado do Tocantins. Tocantins, escrevam! Estou esperando a carta de vocês, hein?
Já tô me arribando, não posso mais ficar.
Você hoje tá mesmo inspirado, hein, Cadu?
Ah, é que eu me lembrei dessa música que fala que tá na hora de ir embora.
Ai, tá na hora mesmo. Uhum. No programa de hoje conhecemos a professora Socorro de São Luís do Maranhão, que encontrou um jeito muito legal de ensinar língua portuguesa pra meninada, com o canto dos vendedores de rua.
Em Minas Gerais, ouvimos a experiência da professora Andréia. Ela mostrou como é importante valorizar nossa história, os nossos costumes e aceitar a história e os costumes dos outros.
É respeitar o outro pelo que ele é, ser amigo de verdade.
É tão lindo, não precisa mudar. É tão lindo, deixa assim como está.
E eu adoro, e agora eu quero poder me falar
dessa amizade.
Amanhã, sexta-feira, tem mais Escola Brasil. E tem história, viu? Uma história real que mostra a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente.
É mais um causo do ECA, não perca. Tchau,
tchau,
pessoal.
Tchau, pessoal.
E é tão lindo.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970.